Oi, quer café?
Café com quê?
Café com Dungeon!
Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Eu sou Rafael Balbi e eu tô bebendo um café puro, bem escuro, amargo, porque acordei bem sonolento e resolvi tomar um negócio para acordar. Então tô aqui no meu copinho de um copinho americano, tomando esse cafezinho aqui para ficar bem ligado. E bom, eu vou falar sobre um tema aqui bem doido. Um tema que eu curto muito, na verdade, que é sistemas bizarros de RPG. Não, na verdade, nem sistema só, livro inclusive, produtos bizarros de RPG. Eu vou falar três aqui no caso, pode ser que em outros programas eu fale de outros, mas aqui eu vou falar de três. O primeiro é o HOL, H-O-L, que é o Human Occupied Landfill. O outro é o Pandemonium. E o terceiro é o Freebase System, que vem encartado dentro de um complemento daquele primeiro jogo que eu falei, que é o HOL, o Human Occupied Landfill. E eu vou falar sobre eles agora, mais ou menos, né? Mas antes eu quero falar o seguinte, eu sempre tive esse hábito de ver um RPG bizarro na minha frente vendendo, e eu não consigo me controlar, eu vou lá e compro aquele RPG bizarro. Quanto mais bizarro, melhor, assim. Porque eu acho que, por mais que você não vá jogar necessariamente aquele jogo, de tão bizarro que ele é, pode ser que você venha a se deparar com ideias muito fora da caixa, muito diferentes do normal. Então, eu acabo correndo para esses jogos e, desde sempre, cara, desde os anos 90 lá, eu tive essa mania. E esses três jogos aqui são dessa época aí. Todos os três são dos anos 90. Dois deles eu joguei. Um deles eu não joguei porque, obviamente, vocês vão ver por que não joguei, porque é impossível. E a gente vai ver quando eu falar. O primeiro deles é vou falar do Human Occupied Landfill. Ele é um jogo que, de cara, ele é muito doido, assim. Ele é da Black Dog, que é tipo uma linha secundária da White Wolf. E, cara, eu peguei aquilo ali e falei, caralho, que doido, é uma parada do White Wolf que não é World of Darkness. E, cara, eu abri o livro e, cara, ele já não é capa dura nem nada, assim, tipo, não é uma edição ruim, mas também não é nada excelente. E dentro ele tinha umas páginas e mais páginas sem nenhuma tipografia. O que você tinha ali era handwriting, era tipo tudo escrito à mão praticamente. Só que, claro, impresso na gráfica e tudo mais. Só que era como se fosse um grande zine, feito com uma caneta preta, grossa, com várias anotações e desenhos bizarros. As anotações em vários sentidos da folha, você tem que virar a folha para ler. Uma coisa muito louca, muito rabiscada, assim. De cara eu já falei, nossa, isso aqui é muito pouco amistoso para você ler e entender. Mas me deixava completamente alucinado para querer, sei lá, ver aquele produto mais, né? E aí levei para casa. E, cara, a proposta dele é muito engraçada. Primeiro é o seguinte, o Human Occupied Landfill, como se fosse um grande degé, uma grande terra, um grande depósito de restos, né? Um grande ferro velho, um grande sucataria. Isso aí, aparentemente, foi o que a terra se tornou. Ele não fala exatamente o que é a terra, mas aparentemente é o que a terra virou depois dos humanos terem conquistado a galáxia. Os humanos viraram uma raça que passou a viajar pelo espaço, né? E deixou a Terra para trás, com esse grande mar de dejetos, assim, um grande, tipo, dejetos nucleares, dejetos médicos, dejetos de todo tipo. Então, isso virou um grande depósito de ferro velho, né? Você tem alguns humanos vivendo ali. No caso, você. Não só humanos, mas também tem mutantes, tem restos robóticos que acabam funcionando. Vocês têm robôs, androides. Tem coisas muito loucas ali dentro desse cenário. E você tem que sobreviver. Basicamente é isso. É. Tem uma coisa muito doida que são umas lesmas gigantes que se alimentam de corpo humano. E eles têm... E essas lesmas gigantes, elas, quando trepam, elas geram a energia que é necessária para as naves humanas, para elas viajarem pela galáxia. Então, Alguns humanos têm que, tipo, botar trajes bizarros pra poder coletar a energia. E, cara, você começa, assim, tipo, sem saber o que fazer, né? Até porque o livro mesmo não te indica muita coisa. Ele não tem, por exemplo, uma regra de criação de personagem. Não tem isso. Simplesmente ele traz alguns templates que são mais doidos ainda, né? Tipo, tem até Elvis Presley pra você jogar. Você pode jogar com, sei lá, com padre pedófilo, sei lá, por mais delicado que seja isso. Nos anos 90 você tinha esse tipo de coisa mais fácil nos livros da White Wolf até, porque não na linha secundária, né? Mas dentro disso tinha, você podia jogar com uma criança com uma arma bizarra, gigante, você podia, não tinha, você tinha uns templates ali e você jogava com algum desses templates. Basicamente você tinha alguns atributos, assim, os atributos eram meio bizarros, não era uma coisa intuitiva de você saber, tipo, gray matter, sua capacidade intelectual, né, sua inteligência, em vez de destreza é pass, em vez de fits, né, em vez de destreza, em vez de carisma é mouth, que é boca. Então, assim, não é uma coisa muito, muito automática de você pegar. E aí isso varia de menos 2 a mais 10, né, que são os atributos. Aí você tem skills, que cada skill se atrela a um desses atributos. E as skills não tem um nome mais, nem um pouco mais fácil. Na verdade, é muito mais difícil. Por exemplo, você tem uma que é operar uma nave espacial e mascar chiclete ao mesmo tempo. Sei lá, ele fala, ah, beleza, é um skill. O que exatamente governa esse skill? É só para você pilotar uma nave espacial? Mais o quê? É tipo, para você fazer duas coisas ao mesmo tempo, a sua habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, será que é isso? Aí você tem lá, tipo, reparar, consertar torradeiras e outras coisas. Aí, tipo, provavelmente para você consertar as coisas. Tem algumas muito doidas, que é tipo, organize fundraiser, que é tipo um jeito de você organizar vaquinhas e jeitos de levantar grana. Então, tipo, sua habilidade de levantar grana falando com as pessoas, trocando ideia ou engabelando elas. Uma coisa que é muito doida é o Dead Cycle Bruce Lee Shit. É uma parada pra você meio que lutar artes marciais com teus inimigos e tudo mais. Então você tem uns skills bem doidos, tem muito mais do que isso, na verdade. Principalmente porque tem outros livros que parece que vêm com outros skills. Mas é muito doido, né? Você saber, você pegar taquejo nesse tipo de coisa, demora bastante tempo. Eu não sei nem se esse jogo é feito pra você jogar muito. Provavelmente não. Os testes no jogo são feitos de uma forma simples também, não é nada complexo nesse ponto. Você joga 2d6, o mestre coloca uma dificuldade que, tipo, modifica, tipo, que dá uma penalidade na sua rolagem, basicamente. E se você tirar 15 ou mais é sucesso, 14 ou menos é uma falha, basicamente. E aí tem uma graduação que você vai ver numa tabela que tem no livro. Se você tirar 2, aí, cara, é um fumblezão, né? Aí tem uma coisa que aconteceu, alguma coisa aconteceu aí, o Snake Eyes, né? Tipo, um é a pior coisa que pode acontecer, um crítico. Se você tirar 12, aí é muito bom. Você pode rerolar o dado e somar ao resultado. O resultado final do teu teste, né? E você ganha um ponto do que eles chamam Grace of God, que é uma mecânica que é muito insana, cara. Que é o seguinte: você não sabe com quantos pontos de Grace of God você começa, né? A graça de Deus. Você não sabe com quantos você começa, sabe que ganha um ponto aí nesse caso de tirar um 12, mas você pode usar o Grace of God para poder invocar Deus mesmo, para poder invocar uma força maior que te ajude. E aí, tipo, eles chamam de... você fala, praise Jesus, e aí o mestre intervém a seu favor na história do jeito mais esdrúxulo possível. Os exemplos que eles dão no livro são absolutamente esdrúxulos, e é para isso que serve. O problema é, se você chegar e pedir o Grace of God, o praise Jesus, e não tiver mais pontos de Grace of God, aí fudeu. Aí acontece uma coisa que é o oposto disso, né? O mestre passa a invocar a ira de Deus e aí ele vai arrebentar você do pior jeito possível, muito pior até do que você tirar Snake Eyes, né? Você tirar um e um no, em qualquer teste. É uma mecânica bem engraçada. E no mais, dano, você, quando você vai tomando dano, você vai ficando com penalidade pro teu personagem. Eles vão dando nomes engraçados, por exemplo. Se você ficar com 20 mais, aí eles chamam de the Big Dirt Nap. Provavelmente é a morte. 17 mais é inconsciente. 14, por exemplo, você tem 14 de dano, você tem menos 3 nas rolagens, e eles chamam de Need a Doctor. Então é um jogo meio que mais uma piada, assim. Não sei se alguém chegou a jogar esse jogo largamente aí, mas se alguém jogou, avisa aí que eu sou curioso de ver como é que é esse jogo a médio e longo prazo. Eu joguei uma sessão muito rápida e ficou sem influência, a gente passou para outro jogo. Enfim, esse jogo é muito doido e eu comprei também um suplemento desse jogo chamado Buttery Wholesomeness. Dentro desse esse livro, é um livro que é um suplemento feito para você criar personagem, ele dá regras para você criar personagem, ainda que seja uma zona completa também. Mas é muito doido, porque dentro dele veio o segundo sistema que eu vou falar aqui, que dentro dele veio um encartezinho, bem fininho, feito com papel, bem de jornal mesmo. E aí ele traz um sistema chamado Free Base System, que é muito engraçado, cara. Esse jogo é muito engraçado. Ele não é um jogo para ser levado a sério. Ele tem um disclaimer bem forte, porque ele começa falando que para você jogar esse jogo, você tem que queimar o seu colchão com seus pais dentro, sair trancando a porta para eles não saírem, e chegar no primeiro orelhão de escá zero. E aí você começou o jogo, né? Começa assim o jogo. Eles falam que é o jogo da realidade, da vida real. E você tem que ir atrás de XP, que normalmente você consegue XP mediante coletar notas verdinhas de papel, ou seja, dinheiro. O jogo já é uma zoação completa com D&D e uma zoação completa também com World of Darkness, né? Essa coisa de você, agora você está num mundo paralelo, completamente dark e tudo mais. E, cara, é muito engraçado. Você, por exemplo, pra fazer... Você tem as classes, né? Você pode ser Fighter, Magic User, Cleric, Chief, como D&D clássico. É mágica, por exemplo. Você fazer uma mágica de invisibilidade, aí você tem, por exemplo, alguns requisitos, né? Pra você fazer a magia de invisibilidade. Você tem que chegar a pegar tanto XP, dar esse XP pro policial... E aí você fica invisível, ou seja, ele está subornando o policial. Enfim, você tem uma magia de clérigo, por exemplo, chamada Transmute Rock to Cash. Ou seja, você transmuta pedra em dinheiro. É muito doido, e pode ser reversível também, você pode fazer o contrário. Um Magic User de nível tal, por exemplo, eles chamam de Junkie, sacou? Que nem no D&D antigo tinha aquelas classificações. São coisas que, tipo, você olhando na vida real, se alguém fosse pirar e jogar esse jogo, né? Seria um paralelo da vida real. Enfim, é muito doido. Você tem os inimigos, por exemplo, você tem o motorista de táxi, você tem um conspirador, que é, tipo, parece uma pessoa comum. Então, tipo... Você tem... Enfim, você tem repórter, bêbado, sei lá. Tem a ficha mesmo no livro, é muito doido, é muito engraçado. É um suplementozinho, um livretozinho muito engraçado. Enfim, esse jogo não é jogável, né? Obviamente ele tem um grande disclaimer, mas é uma coisa curiosa que veio. É o segundo jogo que eu trouxe. E o terceiro jogo que eu tô trazendo aqui é um jogo chamado Pandemonium, Adventures in a Tabloid World. Cara, esse jogo é muito doido. O mestre, ele é como se fosse o chefe da redação de um jornal sensacionalista deles, um tabloide. E vocês vivem num mundo em que a maioria das pessoas não sabe do que é verdade. Só você e alguns iluminados sabem o que é verdade. E o que é verdade? É todas as notícias desses jornais tabloide. Por exemplo, alienígena, tretas no Triângulo da Bermuda, no Triângulo das Bermudas, coisas de Atlantis, fenômenos sobrenaturais, o pé grande, Elvis Presley não morreu de verdade. Então todas essas notícias sensacionalistas passam a ser verdadeiras. Até na capa mesmo tem uma notícia que é o Miracle Fat Began, que é tipo, mostra aqueles desenhos mal feitos de uma pessoa muito, muito, muito gorda e depois a pessoa completamente modela, magrinha. E tipo, até isso são produtos de verdade que funcionam, mas todo mundo duvida. E os jogadores, eles assumem o papel de investigadores nessa redação de jornal. Eles têm que apresentar uma reportagem para o chefe deles. E aí eles se colocam em campo para investigar esse tipo de coisa que, no final das contas, é sempre verdade. Então é muito louco, cara. Assim, o jogo, como é que ele entrega essa textura? Eu acho que ele até entrega bem, né? A gente chega a jogar uma vez só, uma sessão disso. Acho que todo mundo se divertiu, a gente acabou não jogando mais. Mas ele é muito, muito simples, assim. Ele tem três atributos, que é corpo, mente e espírito, basicamente. Isso aí você vai somar o bônus na rolagem que você vai fazer. A rolagem é um dado de 10 dados. Você soma o seu atributo, tem skills lá que você vai somar também. E aí conta alguns modificadores que o mestre vai dar, né? E, enfim, aí você vai pegar o resultado. Se for 6 ou mais, teve sucesso na ação, ponto. E aí, tipo, claro, você vai ver o quanto que você passou de 6, e aí você tem uma tabelinha que você compara lá para ver o quanto de sucesso você teve. Enfim, tem algumas coisas a mais ali naquela tabela, mas de forma geral uma granularidade um pouco maior. E ali, além de tudo, para um sistema clássico dos anos 90, é até uma coisa legal. Você tem um negócio chamado Karma Points, Instant Karma Points, na verdade, que você consegue gastar esses pontos para somar na rolagem, né? Que é uma coisa que DCC tem, por exemplo. Você consegue usar esses Instant Karma Points, você ganha como se fosse XP, né? Quando você faz um negócio legal, enfim, você ganha XP. E tem uma coisa muito doida também nesse sistema, que é o negócio das vidas passadas. Quando você cria o teu personagem, quando você pega um template, ele tem lá quem foi sua vida passada. Vamos supor assim, pode ser o John Lennon, pode ser o Napoleão, enfim. Você chega lá e aí você, quando tá jogando com esse personagem, se você resolver chamar uma vida passada, você assume essa vida passada e aí você joga com a personalidade daquela vida passada e os skills dela durante 10 minutos. Isso é muito engraçado. E, enfim, cara, tem tabelas pra caramba pra você pegar milhões de vidas passadas, tem exemplos pra caramba, tem produtos, por exemplo, você comprar uma tábua Ouija, por exemplo, ela vai funcionar, cara. Você vai usar aquela tábua Ouija ali, ela vai funcionar. Tem uma seção de itens pra você comprar, pra você usar, e são itens que, tipo, sei lá, um galho que você pega e fica andando sem se detectar metal. Enfim, tem milhões de coisas doidas assim no meio. E, cara, é um jogo também que eu nunca vi ninguém jogar. Eu joguei essa sessão com o meu grupo clássico lá no Rio e foi muito divertido, assim, mas a gente acabou que não voltou a jogar porque eu tava jogando D&D, jogando outras coisas lá, jogando Vampire, na verdade, não era nem D&D. Tava muito Vampire, Mage e tal, então, e não voltou a jogar esse, e acabou sendo mais um jogo bizarro quando a gente não tinha nada pra fazer porque, sei lá, alguém faltou, alguma coisa assim, a gente jogava esse jogo. E, cara, vou te dizer que ele até entrega. Esse jogo entrega, assim, essa coisa doida que ele traz. Ele tem várias tabelas de geração de aventura também, que torna a vida do mestre bem fácil, né? Você tem vários plots doidos ali pra você jogar. Então, cara, sei lá, são 3 jogos no final das contas. Um deles não dá pra recomendar pra jogar, obviamente. Dá fortemente pra recomendar ele, por outro lado, como o Freebase, né? Como uma literatura, uma curiosidade. Mas o Pandemonium eu realmente recomendo vocês de irem atrás. Não sei se está em linha ainda, mas é muito doido, é muito legal de pegar para jogar de vez em quando. O Pandemonium, né? Tem uma série de aventuras que inclusive o Robin Laws escreveu. Então, muito doido, cara. E também o Hall, o Human Occupied Landfill. Vale a pena pegar também, não só pela relíquia que é, eu acho que o produto é muito doido, muito produto dos anos 90 mesmo, E não só por isso, mas também porque, cara, eu acho que pode jogar uma sessãozinha ou outra, assim, se divertir, sabe? É, com uma coisa bem bizarra, principalmente com essas mecânicas que eles têm engraçadas, tipo, o Hall, né, tem essa coisa do... da mecânica do Grace of God, do Praise Jesus e do Wrath of God, que é muito legal, dá pra você levar para outros jogos. E o Pandemônio tem essa mecânica de outras vidas que, por exemplo, acho que fazem o jogo, apesar de ser meio injogável, ser uma coisa que você não vai jogar muito, eles brilham e trazem para você um repertório que você pode usar no teu jogo. Então, bom, acho que é isso. Foi um episódio meio caótico aqui, eu tava várias anotações meio caóticas aqui na minha mesa, mas acho que deu para falar sobre eles, né, e pelo menos levar a curiosidade de vocês. Não digo para vocês comprarem esses livros necessariamente. Se comprarem, acho que são curiosidades para ter na biblioteca, sim, na coleção, sim, mas provavelmente não sei se vão estar acessíveis, muito acessíveis. Então, cara, assim, buscar na internet aí, uma fonte meio escusa, é só de curiosidade, vale a pena. E é isso.
E galera, se vocês estiverem ouvindo aí esse podcast na quarta-feira, tem nossa mesa presencial ao vivo no twitch.tv/regra da casa. E, bom, acompanhe nossos outros conteúdos também no YouTube, tudo mais. Você consegue encontrar todo o nosso conteúdo reunido em regradacasa.com.br. Então cola lá. E se você curtiu aí, dá 5 estrelas no iTunes, por favor, que ajuda a gente a divulgar nosso conteúdo. Muito obrigado, espero que tenham curtido e até a próxima.